Mas quando ele detecta o Wi-Fi, ele faz. Aí.
É. Não, mas eu deixei ele pra não mandar sinais.
Modo
Galera, modo
silencioso.
avião, bora, vai, 8h30.
Vamos lá. Posso começar?
Valendo!
Pode começar?
Pode.
Calma, a gente não vai começar conversandinho pra ir abaixando, aí entra a vinheta.
Vocês vão fazer isso? Acho super legal.
Porque eu deixo gravando.
Você tá gravando desde quando? Desde sempre?
Não. Não, faz, não teve nada engraçado ainda.
O espolado não foi.
Espolada foi
nada. Cebolinha foi jogar uma pedra numa artista famosa, só que ele errou. Qual é o nome dessa cantora?
Cantora.
Cantora, cantora.
Alguém tem R, tem que ter R no meio.
Mas se pronunciando com L fica bom.
Uma pedra, foi uma pedra.
Uma pedra.
Pedla. Pela. Não. Errou. Elô.
Cada um tem
Elô.
uma chance, cada um tem uma chance. Ó. Vocês dois fizeram, só falta só mais.
Elô a pela. Elô a
Elô a pedra.
Adivinha qual ganhou?
Ivete Sangalo.
Claudinha Leite.
Claudinha Leite. Não tem nem.
Eu desisto.
Vale.
A Ludmilla.
Nunca que eu ia acertar essa
Ludmilla.
Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Caramelo.
Eu sou o Marcos.
E eu sou o Lucas Andrade.
Bom, então como vocês podem ver, já temos aqui a presença do Lucas, que já tá batendo carteira aqui.
Ah, já sou um funcionário aqui, já quero remuneração logo menos.
Batendo carteira, não, batendo cartão.
Isso. Carteira também.
Carteira. Olha, moço.
Cadê suas carteiras? E aí, tio? E aí?
É porque a gente não tá pagando ele, então ele tá apelando.
Carteira.
É o jeito.
Mas o Lucas, como vocês sabem, ele já participou do episódio 6 nosso de vegetarianismo. E ele também já gravou outro episódio conosco aqui, só que a gente ainda não sabe qual ordem que eles vão ao ar. Então...
Aguenta aí.
Aguenta aí. Talvez esse aqui seja o próximo que tá indo pro ar, talvez esse aqui não seja. Mistério. Vamos ver o que vem pra frente, né? Não dá pra saber.
Isso aí. Eu apareço, eu sou tipo o Ranger branco, assim. Apareço nos momentos-chave.
Pra salvar o mundo.
Isso, pra salvar o podcast.
Por falar em salvar o mundo, tem muito a ver com o tema, né? Meu,
não é?
Isso é muito Black Mirror, mano. Bom, então o que a gente vai abordar nesse episódio? A gente vai falar um pouco do sumiço das abelhas. É um tema que está preocupando os cientistas e que realmente pode modificar o mundo e a forma como vivemos.
Inclusive, essa temática ela aparece de pano de fundo no último episódio de Black Mirror que foi lançado. O episódio 6 da terceira temporada.
Odiados pela Nação, acho que chama.
É, Hated in the Nation.
Excelente, pra mim é o melhor.
Não,
é o melhor. É o melhor.
A gente vai falar mais sobre ele mais pra frente. Segura aí. Se você não viu, pode pausar, vai assistir.
Isso.
Depois você volta,
recomendo.
Com calma.
Não, não pausa não, continua ouvindo.
Não, não precisa ver o episódio pra entender esse podcast.
Tudo que a gente vai falar vai estar nos primeiros 15 minutos.
Isso.
E tudo que a gente falar também vai estar no post que estará linkado aqui no nosso site. Então, bora pro episódio?
Bora.
Antes de continuar o episódio de hoje, uns recados gerais. Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com/aluciência ou @aluciência no Twitter e Instagram. Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para contato@aluciência.com.br ou enviar um áudio pelo número 5511-94887-0901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site, www.alociencia.com.br. E não podemos deixar de agradecer aos nossos colaboradores, afinal, esse projeto só é possível graças a vocês. Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador, basta entrar no nosso Patreon, no patreon.com/alociencia, ou pelo Apoia-se, caso você não tenha um cartão internacional, no apoia.se/alociencia e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações você encontra no nosso site. Obrigado e continuamos com a nossa programação.
Bom, como já foi falado, vamos falar um pouco sobre o sumiço das abelhas. Mas eu acho que a gente não precisa ficar aqui se adentrando muito e explicar o que são abelhas e todas essas coisas, porque acho que o principal que a gente pode abordar nesse tema e a nossa maior contribuição seria na discussão de como evitar e o que está acontecendo, né? Mas acho que a gente podia passar rapidamente em informações gerais sobre abelha, polinização e essas coisas. Pode ser?
Ótimo.
Bom, abelhas são insetos da ordem dos Hymenopterus.
Junto com as formigas, vespas e marimbondos. Basicamente, Hymenopterus são insetos com cinturinha.
Boa.
Boa definição. E elas são dos mais simpáticos, dado que são amarelinhas e pretinhas. Isso faz delas muito simpáticas. Embora nem todas sejam assim, né?
É, elas também têm uma característica bem comum dentro dessa ordem, que é elas serem sociais, né? Mas aí já vai a primeira coisa, nem todas as abelhas são sociais, vivem dessa maneira. Na verdade, 85% das abelhas não são sociais. Pou, segura essa.
Sabia? Quebra de paradigma.
Né?
É.
Plot twist.
E se você parar pra pensar que no mundo tem aproximadamente 20 mil espécies de abelhas, 85% é um belo número disso, né?
É,
porque
então.
Nós estamos muito acostumados com aquela abelha, a Apis mellifera, né? Que ela foi trazida da Europa para a polinização, que é essa que o Marco citou, que é aquela bem famosa, bem no imaginário da população, bem amarela e preta.
É, quando a gente fala de abelha, a gente lembra dela, né? Dessa daí, ela não é daqui do Brasil, ela foi introduzida mesmo por holandeses, acho que foi alguém da Europa, uma galera da Europa que trouxe
alguém que veio
cá.
Colonizar aqui esse país, aí ficou com saudade de cada, trouxe que nem pombo, várias coisas boas.
Ela foi introduzida aqui mesmo, justamente pra polinização, foi essa espécie, mas várias variedades dessa espécie, tipo várias raças, acho que umas 3 ou 4, mais ou menos, não vou lembrar o nome dessas raças. Mas o que a gente tem hoje, a grande maioria delas, é uma variável desta Apis mellifera africana. Essa, ela foi introduzida aqui, e aí essa africana, ela foi se reproduzindo junto com essas europeias, mas as africanas, ela tem um comportamento de crescer muito rápido, e aí essa africana, ela vai lá e ela cresce muito rápido e já toma a colônia. Então, você pode olhar, a maioria das Apis mellifera que a gente tem hoje aqui são africanas mesmo. E também outra coisa interessante pra falar é que existem abelhas que não têm ferrão. Tem uma grande maioria que elas são do gênero Meliponine. E tem pessoas que criam também essas daí, que são os meliponicultores. Enfim, não precisa saber essas palavras. Mas só pra falar que existem sim abelhas que têm uma importância de polinização e elas também não têm ferrão. São de outra espécie, outro gênero também.
Bom, e essas abelhas, elas têm uma importância muito grande também, né? Existem dados que mostram que mais de 1/3 da produção mundial de alimentos depende delas, né?
Basicamente, são todos os alimentos que têm flor, em algum estágio da vida. Se você for pensar em evolução de abelhas e de plantas, as abelhas coevoluem bastante no Cretáceo, junto com as plantas com flor. São as angiospermas. Qual é a relação entre elas? Você deve lembrar da sua escola. Se não lembra, vamos recapitular.
Chegou a hora da revisão.
Revisão, né? Lembrando, né, que plantas, elas são seres que precisam se reproduzir, certo? Como que a planta faz, sendo que ela é parada? Ela não consegue a estrutura masculina.
Masculinas.
Como que a estrutura masculina entra em contato com a estrutura feminina entre as plantas, né? Ela precisa de algum intermediário. E esse intermediário que a gente fala que é polinização. Ou seja, que vai pegar o pólen da estrutura masculina da planta e vai levar para a estrutura feminina dessa flor também, né? E aí, quem são esses intermediários? Esses intermediários podem ser fatores vivos e fatores não vivos. Primeiro, os não vivos. Quem pode levar esse pólen pode ser o vento. Tem muitas plantas que o vento bate, o pólen ele é muito leve e ele acaba sendo levado pelo vento até chegar na estrutura feminina da flor. E aí ocorreu essa passagem. E também pode ser levado pela água, né? Tem muitas plantas, tipo aguapé, tipo aquelas Vitória Regias. Simplesmente o pólen ele cai na água, a corrente de água leva esse pólen até a estrutura feminina de outra planta que tá ali também boiando na água. Essas são as duas maneiras abióticas.
E tem também as bióticas, né? Que são por animais. E entre eles a gente pode citar, por exemplo, aves, mamífero como morcego e os insetos. Os insetos acho que são os maiores responsáveis por essa polinização e dentre os insetos, as abelhas acho que representam o maior número de insetos polinizadores.
Tem também os besouros, as vespas, tem mosca e abelha principalmente.
E acho que é uma coisa que é legal chamar a atenção, já que a gente está falando, por exemplo, a abelha é importante porque ela poliniza pra gente. Apesar de ser meio óbvio isso, é legal deixar registrado que ela não faz isso pensando no nosso bem, né? A abelha, ela precisa se alimentar, então ela vai pra planta e ela quer tirar o néctar, quer pegar também um pouco de pólen, porque é de lá que ela tira a maior parte dos seus alimentos, né? Ela tira a proteína do pólen e carboidrato do néctar. Então a abelha tá indo se alimentar e aí, consequentemente, ela acaba polinizando.
É, o néctar, ele fica, tipo, no fundinho da flor, geralmente. Então a abelha, ela tem que entrar bem no fundo dessa flor pra pegar o néctar e ela acaba se sujando do pólen. A abelha, você pode ver na coxinha dela ali, tem o nome da estrutura, tem vários pelos lá. E o pólen acaba ficando preso. E aí, imagina, ela suja daquele jeito, aí vai pra outra planta, ela acaba, sem querer, querendo, passando o pólen pra outra flor. Então, só deixando claro, assim, tem muitas espécies de vegetais que a gente come que não são polinizadas por abelha, não precisam da abelha, né? Só pegando exemplos de quais não precisam dela, banana, cana-de-açúcar, vários tipos de hortaliças, mandioca, milho e trigo. Essas daí, se acabar abelhas, tudo bem, né?
E só pra deixar claro, o resultado do processo de polinização, que a gente ligou, né, a polinização com a produção de alimentos, só pra ficar claro pra quem não lembra o processo na íntegra, a partir da polinização, ou seja, a partir do momento que a abelha tá levando o pólen de uma estrutura masculina pra estrutura feminina de outra flor, ela acaba possibilitando a fecundação dessa outra flor. E essa fecundação vai resultar num fruto, que aí sim é a estrutura da qual a gente vai se alimentar de fato.
E é legal também falar, não é só pra parte de alimentos, né? As abelhas são muito importantes no ecossistema como um todo. Pra manter equilibrado o ecossistema, muitos animais dependem de resultados da polinização das abelhas. E pensando também na parte humana, produção de mel, produção de própolis, cera...
E diga-se de passagem, caso você não saiba, o mel, na verdade, é um pequeno gorfo de abelha. Porque quando a abelha vai buscar o néctar na flor, ela pega esse néctar, junta esse néctar com um monte de enzimas que estão na boca... E depois de um tempo, esse aglomerado de néctar com enzimas, ele vai sair, famoso vômito, e isso é o que a gente chama de mel. Muito basicamente, na verdade.
Então a gente come o gorfo da abelha e ela de quebra também promove aí um sexo entre as plantas. Olha que da hora essa vida.
Então até agora a gente falou da importância das abelhas e tal, mas o que ficou na cabeça de quem tá ouvindo a gente é...
Comi
gorfo e a abelha tá transando as plantas, é isso?
Não, comi gorfo e gostei,
delícia. Então, só para ilustrar quais são os alimentos produzidos pela polinização, tem alguns que eles não precisam necessariamente da polinização de polinizadores vivos, e tem uns que somente produzem com a intervenção de polinizadores, né? Os que somente produzem, por exemplo, figueira, o mamoeiro, a árvore do maracujá, que ela precisa de uma mamangava para ser polinizada, melão, pepino, chuchu. E tem umas que elas são beneficiadas, assim, elas conseguem ficar sem polinização, mas se tiver um polinizador, ela vai aumentar no nível de produção e até no tamanho dos frutos. Café, feijão, girassol, laranja, soja, tomate, berinjela. Por exemplo, o feijão, se ele tem agentes polinizadores perto dele, ele aumenta, tipo, 18% o teor de proteína dele. A berinjela, ela pode duplicar o tamanho se tiver um polinizador dela. Então, ela tem importância também no desempenho desses frutos.
Aproveitando então números que o Tom citou, tem aqui um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que traz alguns números, provavelmente está dentro do contexto americano, estadunidense no caso. Por exemplo, lá 100% das amêndoas são polinizadas por abelhas, 90% das maçãs, 90% do mirtilo, 48% o pêssego, 27% das laranjas, 16% o algodão e 5% soja. Aí você olha e fala, nossa, 16% algodão e 5% soja? Não é tanto. Se você pensar na quantidade de algodão e soja que é produzido, 16% e 5% é muita coisa.
Muito, né? Bom, mas acho que trocando em miúdos é, meu, imagina um terço do seu prato. Ele precisa de uma abelha para ser polinizado. Pensa nisso, acho que é bem importante.
Pensa nisso.
A não ser que você esteja comendo só purê e carne.
mas ainda assim... Não, ó, purê, batata. Batata precisa de... Pra ser reproduzido.
É,
E como falamos no nosso episódio 6 de vegetarianismo, muitos dos animais se alimentam, por exemplo, de alfafa lá nos Estados Unidos. De soja. E aí?
Soja.
Desencanem do purê.
E da
carne. Não pode comer porcelana.
A gente pode comer, ó, basicamente.
Banana.
Qualquer coisa que também é gramínea, né? Vamos ver. Arroz, trigo.
Mandioquinha.
Ou a gente pode aprender a fazer fotossíntese e acabar com tudo isso.
Mas, ó, cachaça vai ter, pelo menos. Da cana de açúcar.
Então, menos mal.
Então fechou.
Né?
Já era. Faz uma cerveja de milho e fechou. Álcool não precisa mais. Eu fiz uma lista aqui só das frutas e dos frutos mais famosos que a gente pode conhecer, mas a lista eu vou mandar no link, tem link no post, de todos os que precisam de agentes polinizadores, não necessariamente a abelha, mas a abelha é a grande maioria. Então, lá vai. Abóbora, café, cebola, maçã, pêssego, laranja, feijão, girassol, soja, tomate, cevada, limão, caruru, cajuí, abacaxi, cerrado, catuá. Catuaba, já era.
Nossa.
Aipo, carambola, alecrim, hortelã, já era o chá. Couve, maxixe, já era a dança. Melão, goiaba, algodão, já era, moio. Esses e muito mais, assim, eu peguei os mais famosos.
Ótimo. Ou seja, tem elementos culturais que a gente vai perdendo.
Sobe a vírgula aí.
Aí sobe.
É a dança do maxixe.
Bom, então até agora a gente falou da importância das abelhas, fizemos um panorama geral, mas agora acho que é legal falar então sobre o sumiço delas mesmo, né? Que foi conhecido como Desordem do Colapso das Colônias.
Bom, pra quem não assistiu Black Mirror, é basicamente isso que acontece no episódio. Trata de um futuro não tão distante, talvez, que as abelhas tinham sumido e elas são substituídas por pequenos drones que polinizam as coisas. Mas esse é só o plano de fundo, não é nenhum spoiler.
É, porque o que aconteceu, um fenômeno que foi observado, começou a ser observado em 2007, como o Lucas disse no começo do episódio, muitas espécies vivem em colônia, né? Então elas têm diferentes funções lá dentro. Então muitas operárias saíam para forrageio e não voltavam. Então eles começaram a observar várias colmeias, várias colônias de abelhas vazias.
Acho que é importante falar que as abelhas elas estão sumindo desde a década de 80. Ano após ano, elas estão dando uma diminuída. Mas esse evento que você falou que foi em 2006, 2007, realmente foi um evento extraordinário que começou nos Estados Unidos isso. Na Califórnia e no Texas, eles começaram a perceber que não tinha mais abelha. Eles criam em colmeias artificiais e eles iam abrir essas colmeias e assim, 50 a 90% das colônias tinham acabado, assim, sumiram. E eles procuram ao redor, num raio ali ao redor daquela colmeia, e você não acha onde foi parar esses corpos dessas abelhas. Então é realmente, assim, muito estranho.
Meu, é muito Black Mirror.
Meu, é muito Black Mirror. Então o primeiro a ser visto foi realmente nos Estados Unidos, mas também acabou ocorrendo no Reino Unido. Tem estudos que mostram que no Reino Unido sumiram as apis melíferas e, além disso, as selvagens também. E junto com elas também estão sumindo as plantas que dependem dela. Então é uma coisa que vai indo junto, elas vão sumindo juntas. Também tem relatos disso na França, em muitos países da Europa também. E no Brasil a gente tem uma carência de dados, mas a gente consegue ver alguns eventos de sumiço de abelhas também, mas não tão grave quanto a gente consegue ver na América do Norte e na Europa.
As abelhas já estão sumindo há um tempo, mas como o Lucas falou, nos países que têm dados sobre isso é mais fácil de ver, né? Tem estudos que mostram que nos Estados Unidos o número de colônias foi reduzido mais da metade desde a final da Segunda Guerra Mundial, porque a gente começou a fazer muito mais monoculturas, né? Isso também é uma das causas que faz com que as colônias diminuam. Então a gente podia agora abordar as possíveis causas que podem estar causando, né, esse sumiço das abelhas. É, queria deixar bem claro que não se sabe ao certo a razão desse sumiço, né? Mas os cientistas e as pesquisadoras, eles pensam em algumas possíveis causas. E elas não são únicas, né? Elas são geralmente associadas. Então, quando a gente falar, por exemplo, monoculturas, não é só a monocultura que está causando o sumiço das abelhas. É a monocultura, juntamente com, por exemplo, diminuição de áreas verdes, enfim. Uma associação de fatores que a gente vai falar agora.
Spoilers.
Já tô dando spoiler.
Calma. Calma, rapaz.
Então, vamos pro primeiro aí.
Vamos pro primeiro.
Acho que uma das causas mais observáveis, assim, mais fáceis de chegar é a diminuição de áreas verdes, né? Porque quando a gente desmata, consequentemente, está diminuindo a área na qual as abelhas poderiam viver.
É, e não, nesse caso, não só de abelhas, né? A principal causa de perda de biodiversidade é a diminuição de hábitat em geral, né? No caso das abelhas, está só reproduzindo mais um problema, mais uma perda de várias espécies.
Sim, então as abelhas é onde que elas vivem, né? Elas colocam seus ninhos em buracos no chão, mas também precisam bastante de árvore, então ela pode colocar dentro do seu tronco, seus ninhos, e também nos galhos e em lugares mais protegidos, assim. Se você destrói a floresta e revolve esse solo que poderia estar abrigando uma abelha lá, uma população de abelhas, você diminui um local onde ela pode possivelmente morar, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a população de bombos, que são as mamangavas, né? Desde 2000, ela diminuiu 88%, assim. E, coincidentemente, nessa mesma época, 87% de todo o habitat dela foi degradado. Então, assim, é uma correlação muito, muito grande. Elas estão presentes em 13 estados dos Estados Unidos e somente em uma província do Canadá, por exemplo, em Ontário. E antes, até 1990, ela estava presente em 31 estados dos Estados Unidos e em várias províncias do Canadá. Então, assim, de 31 para 13 é absurdo, né? Então, é um dado que a gente tem aí. E além de você destruir o local onde ela possivelmente estaria morando, você também destrói a fonte de nutrientes dela. Porque se você tira as espécies de flores que ela costumava visitar, você está tirando o néctar e o pólen dessas abelhas. O néctar é a fonte principal de carboidrato das abelhas, como o Hernani disse. E o pólen é a principal fonte de proteína dessas abelhas. Se você arrancar ainda essa área verde para colocar uma monocultura, né? Que é a monocultura quando você deixa hectares e hectares de uma cultura de um único vegetal ali. Se você põe só uma espécie de planta próximo dessas abelhas, a Apis mellifera, por exemplo, ela só viaja cerca de 3 km ao redor da colmeia dela, 3 a 5 km. Pô, se ela tá cercada de áreas que só tem uma espécie de planta para ela consumir, as plantas geralmente elas florescem uma vez ao ano. Beleza, quando florescer vai ter comida pra caramba. E aí, quando não florescer mais o resto do ano, da onde que ela vai tirar a fonte de alimento dela?
Fora que se for pensar nos milhões de anos de evolução, né? Não é raro encontrar casos de coevolução. Duas espécies diferentes, elas evoluíram juntas e uma acaba interagindo muito com a outra. Então, algumas abelhas, elas comem poucas espécies de flores. Então, você pode pensar, ah, porra, milho, tal, tem lá, tem néctar, tem pólen. Pô, como é que a abelha vai passar fome? Mas, às vezes, a abelha não come milho, e é isso.
Essa abelha especificamente, né?
Exatamente, ela come outra coisa. Come só maçã. Se você tira todas as maçãs do lugar, já era aquela espécie de abelha.
Isso que o Caramelo falou também é bem importante, assim. Tem abelhas que precisam só de uma planta específica. E também tem abelhas que precisam de muitas plantas em quantidade. Especialmente falando das bombos, das mamangavas, elas são abelhas, geralmente, que precisam de muitas plantas pra ela sobreviver e conseguir a fonte de alimento dela.
Só pelo tamanho da menina, né?
É, né? Ela precisa de muita energia. Por exemplo, tem dados que dizem que 3 operárias do grupo Bombus, sozinhas, elas conseguem polinizar 425 plantas de pimentão, por exemplo. Elas não polinizam de feliz, né? Elas precisam dessas 425 plantas para elas sobreviverem. Ela é muito eficiente na polinização, ela é muito importante pra gente nesse sentido. Mas ela, ao mesmo tempo, é frágil. Ela precisa disso. Tanto que nos Estados Unidos, bombos que estão... Recentemente, elas entraram para a lista de animais em extinção. E isso é muito raro para abelhas, assim. Artrópodes, no geral.
E fazendo um paralelo, pensa em você quando você deixa de comer. Por exemplo, as abelhas, elas também sofrem com doenças, com parasitas, essas coisas. Se você tira alimento dela, não tem mais carboidrato, não tem mais proteína, ela já fica uma abelha mais fraca. E aí, essas doenças parasitárias começam a...
Spoiler.
Proliferar e aumentar nelas.
Acho que disso que o Lucas falou, tem um elemento que é importante que a gente precisa ter sempre em mente. É muito positivo que a gente sempre esteja trabalhando com uma biodiversidade alta. Então, o problema, quando ele fala de uma monocultura, a gente está falando de uma biodiversidade muito baixa e pode levar a vários problemas. Por exemplo, o que a gente está tratando aqui, essa questão toda com as abelhas, chegando ao ápice de levar algumas espécies de abelhas à beira da extinção.
É, e esse, seguindo nesse exemplo das monoculturas, tem um dado aqui que eu peguei daqueles vídeos, sabe, TED Talks, que aí uma pesquisadora falou, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a usar muito monocultura. E aí nessa área, inicialmente, por exemplo, podiam ter várias leguminosas e a gente eliminou elas com herbicidas. E essas leguminosas serviam, por exemplo, de alimento para as abelhas. E aí você tem lá aquele quilômetros e quilômetros de soja. Então, para você manter essa monocultura, geralmente a gente usa muito pesticida, muito agrotóxico, muitas dessas coisas que são uma outra causa desse sumiço das abelhas, né?
Os defensivos agrícolas, eles assim, tipo, a gente criou essa necessidade por causa dessa monocultura, como a Arnone falou, e aí isso acabou gerando um outro problema, né? Então a gente tem muitos pesticidas que a gente aplica na planta pra não vir essas pestes, tipo gafanhoto, alguns tipos de besouro, enfim.
Vários tipos de insetos, só que aí a galera esquece que a abelha também é inseto, né?
Exatamente. Então tem um muito conhecido aí que ele é proveniente da nicotina. Então a gente chama de neonicotinoides. Conhecido pela marca chamada Gaúcho e ela é mundialmente espalhada. E o que acontece é que esses neonicotinoides...
Olá pessoal, nota rápida da edição. O Lucas estava ouvindo a nossa prévia e ele pediu desculpas, porque muitas vezes ele acabou se referindo aos neonicotinoides como neocotinoides. Então, para não dar confusão, ele pediu para avisar. Só isso, obrigado pela atenção e segue o nosso episódio.
Ou neocots, né, que a galera chama pelo apelidinho. Se você jogar ele tipo no solo... A planta, pela raiz dela, ela vai absorver aquilo conforme ela vai crescendo e fica em todos os tecidos dela, ou seja, na folha, no caule e na flor também. E se você botar uma abelha lá para polinizar, algum inseto que vai polinizar isso, ela vai morrer. Mas o que acontece é que pegam a semente desses vegetais aí que vão cultivar e jogam esse neonicotinoide só na semente. O que acontece? A planta, ela não fica totalmente cheia desse composto, mas ela fica só em pequenas doses. Se você botar em pequenas doses na abelha, ele dá uma reação no sistema nervoso da abelha e também no sistema imunológico dela. Tem uns vídeos, mano, bizarros, assim. Tem um documentário que eu queria recomendar que chama Vanish of the Bees, que vou colocar o link aí, que ele mostra um vídeo, assim, filmaram um girassol normal sendo polinizado por uma abelha de boa, e um girassol que foi aplicado esses neocotinoides nela. Quando você vê no normal, a abelha, ela tá polinizando, ela é super organizada, assim, na hora de polinizar, faz uma espiral ao redor da planta, assim, pá. Quando você vê no outro estado, quando ela tá com esses neocotinoides, ela começa a polinizar, aí ela fica meio grogue, aí ela perde a organização dela, vai girando. Meu, a perna dela, uma pisa na outra, aí uma perna vai e bate nela mesmo, assim, ela, tipo, ela fica bugada mesmo. Ela fica realmente com o sistema nervoso bem comprometido e confusa. Então, isso daí pode estar bem intimamente ligado com esse desordem do colapso das colônias, porque, lembra, a abelha não volta para a colônia. Se você afeta o sistema imunológico dela, afeta a memória dela. E sim, abelhas têm memória. É assim que elas voltam para casa. E se você afeta a memória dela, ela fica desorientada e não volta mais. Então, isso pode ser um dos fatores que levam a esse sumiço dela abrupto.
É, e além disso, tem um estudo também que mostrou que cada porção de pólen poderia ter mais de 6 tipos de pesticidas diferentes. Dentre eles, inseticidas, herbicidas, fungicidas. Imagina o quão danoso não é isso para uma colônia.
E assim, também tem toda uma questão política aí também, que nesse documentário também aborda. Que é o seguinte, quem produz isso são empresas como a Shell e Bayer. Tem um departamento de licenciamento nos Estados Unidos, que é ele que regula o que pode fazer ou não na agricultura. E esse departamento, ele usa pesquisas que são de quem? Da Bayer. Então é como se, mano, o vilão tá cuidando da parada, sabe? Você pede os dados desses pessoal, eles usam uns dados muito aleatórios, assim, uns estudos muito mal feitos. E eles acabam falando que não, os neocotinoides não dá nada, pá. E aí você acaba vendo um protecionismo aí por trás, sabe? Tem muito interesse econômico atrás disso, sabe? Então é muito... Tem muitas camadas esse processo.
Que é o mesmo esquema da galera aqui da bancada da carne que tenta fazer estudos mostrando que desmatamento e a criação de gado não impacta no planeta.
É, pode crer. É, bem isso.
E é o que a gente falou um pouco, galera, no episódio 9. Pra quem acha que as coisas estão muito desconectadas, não estão. A gente precisou de alguns minutos de podcast pra chegar do sumiço das abelhas até questões políticas de quem tá fazendo o quê, quem tá tomando que medidas e tá acabando ferrando uma biodiversidade inteira.
E é muito louco comparar isso daí que... Também ocorreu um sumiço gigante na França, sumiço de abelhas, em 1994. E o que aconteceu é que nessa mesma época foi quando o gaúcho, os neocotinoides, estouraram lá na França também. Enfim, eles fizeram todo um processo de estudo, dessa vez direitinho, não como ocorreu nos Estados Unidos. E lá eles proibiram esses pesticidas. Mas aí nos Estados Unidos ainda tá num processo muito estranho, assim, de investigação, e eles não mostram, e várias ONGs pedem essas investigações, eles ficam em vários processos que estão em andamento, e assim, não vira, porque gera muito, muito dinheiro, mano. Imagina, todas as plantações, todas as monoculturas do mundo geram essa necessidade do pesticida, porque não dá pra você fazer uma monocultura sem pesticida. Mano, imagina quanto de grana que os caras fazem com isso, sabe? É gigante.
Isso explica também um pouco do nosso alardeio com a eleição do Trump, porque claramente Trump é pró grandes produtores e monocultores e não, sei lá, a bancada científica.
Não que o Obama fosse muito a favor também, né? Mas é que não, o Trump, mas... ele é realmente a caricatura desse tipo de pensamento.
Ele é o retrato do regresso. Né?
Mas a Michelle... É Michelle? Obama? A Michelle Obama, ela tem um histórico aí de ela se importar um pouco mais com isso. Tudo bem que é a Michelle Obama, ela não é presidente. Mas ela fez lá na Casa Branca, lá, terreninho lá, com várias plantações orgânicas e enfim, ela conscientizou uma galera lá, uma criançadinha. Não sei se isso se tornou em políticas públicas, mas é pelo menos ela, assim. É, pelo menos
a gente...
Alguém fala pra ele na casa dele, sabe? Tipo, presta atenção nisso.
A gente tá num ponto que o Obama lembra o que a gente caracterizou um dia como razoável, né? Porque o Trump é tão retrato do fascismo que parece que o Obama era alternativo. Não é, mas é desesperador a situação, né?
A gente chega num ponto onde, por exemplo, a gente sente saudade da Dilma Rousseff, que tinha, tipo, Katia Abreu como ministra do meio ambiente, né? É que as coisas hoje estão tão ruins que antes era só ruim.
A gente quer voltar a tomar só soco, não pontapé e soco.
As coisas ruins parecem ser boas, porque agora tá péssimo.
Não, mas vai ter uma hora que a gente vai levantar e vai começar a bater.
É, nóis.
Bom, então dando continuidade às nossas possíveis causas aqui, acho que a gente podia apontar o famoso, né?
É.
Aquecimento global.
Não, basicamente a gente falou tudo que o Trump defende e agora uma coisa que ele fala que é mentira.
Ah, é mesmo, né? Segundo ele, é a invenção dos chineses, o aquecimento
Segundo
global.
Segundo ele, grandes filósofos brasileiros, né? Também temos os gênios, né?
É, assim, não pode passar em branco o que o aquecimento global tem a ver com isso. Assim, o único ponto que a gente pode comentar é que, assim, quando os invernos acabam sendo muito quentes, as plantas, elas acabam mudando os horários dela de florescimento. A época delas também, de florescimento. E tem algumas abelhas que elas ficam em tempo de hibernação. É, na teoria, elas saem da hibernação justo no momento quando as plantas estão florindo. Mas por ter essa diferença de temperatura, a planta floresce antes, fecha, apodrece, aí a abelha vai lá, acorda, e aí vamos polinizar, moleque louco, sai lá pra fora, e aí, não tem planta.
É você acordando e a geladeira tá vazia.
É, tipo, apodreceu, ó, tá ligado? É mais do que isso. Outra causa que a gente encontrou sobre isso é que tem muitos patógenos. O que são patógenos? São seres que acabam causando algum tipo de doença nas abelhas, né? Então, os pesquisadores acabaram encontrando vários patógenos, vários. Mas o mais famosão entre eles é um ácaro, que o nome dele se chama Varroa. O nome científico é Varroa jacobsoni. Como que ele atrapalha a vida das abelhas, né? Ele acaba ficando nas larvas das abelhas e também na abelha crescida. Ele fica tipo um carrapato nas costas da abelha, assim, grandão. Acaba gerando uma morte em massa, assim, das abelhas. Ele vira mesmo um parasita. E eu falei que o declínio das abelhas começaram mais ou menos na década de 80. Ele foi o grande causador do começo do declínio. Não desse sumiço, mas do declínio das abelhas. Tem também vírus nesse monte de parasitas. Tem um vírus, eles falam que são um vírus israelense, que ele tem a sigla de IAPV, e ele causa uma paralisia aguda nas abelhas. Tem um outro vírus que acaba causando uma atrofiação na asa das abelhas. Também tem um fungo, afeta as abelhas, o nome dele é Nosena. Mas o mais curioso, assim, que daria até um filme, sei lá, é...
Ou um episódio de Black Mirror.
É uma mosca que ela acaba botando um ovinho dentro de uma abelha saudável. E aí o que acontece? Um pesquisador da Universidade de São Francisco, dos Estados Unidos, ele achou umas abelhas e ele coletava essas abelhas pra dar de comida pro do louva-a-deus dele. Aí ele pegou essas abelhas, só que as abelhas estavam tipo girando ao redor da lâmpada. E ele não sabia por que elas faziam isso. Nenhuma abelha faz isso. Mesmo assim, ele pegou essas abelhas, guardou e acabou esquecendo elas. O que aconteceu? Elas morreram, mas não foi, tipo, de fome. Dias depois, ele olhou para essas abelhas, elas estavam, tipo, com o corpo todo detonado, assim, bem consumido, e tinha larvas dentro dela. E aí ele, pô, começou a pesquisar e tal, aí ele foi ver que isso era uma mosca de um gênero chamado Afocephalus. E essa mosca, ela bota o ovo nessas abelhas, aí conforme as larvas vão crescendo, eles mudam o comportamento da abelha. E aí que surgem as... abelhas zumbis, que eles falam. Ou as zumbis, entendeu? Bis de abelha. É, tipo, eles usam esse nome, esse trocadilho.
É um bom trocadilho.
Né, em inglês.
É um bom trocadilho.
Em inglês é engraçadinho.
Zumbelhas.
Zumbelhas.
Né? Em português quer dizer zumbelhas.
Zumbelhas. E aí, conforme elas vão crescendo, dá um comportamento da abelha dela ir correr atrás de uma fonte de luz. Ela cai no chão, fica girando no chão, desorientada, doida. E aí começam a nascer as larvas e o corpo dela é consumido. E isso também pode explicar por que os pesquisadores não acham o corpo da abelha nem perto das colônias. Bom, então acho que deu pra perceber que tem muitos patógenos envolvidos nisso. Mas, de novo, o que o Arnone falou. Meu, não é por acaso que um monte de patógeno, um monte de bicho começou a aparecer nas abelhas do nada. Isso tá muito, muito ligado ao fato da abelha estar enfraquecida por algum motivo, sabe? Ou o sistema imunológico dela tá ruim, tipo o que o Arnone falou, você tá com má alimentação.
Vários tipos de fungicidas, pesticidas e inseticidas no corpo.
Isso acaba deixando você mais fraco e propenso a pegar esses tipos de patógeno. Então não é tipo, ah, do nada surgiu esse patógeno. Não, pode ser que esse patógeno esteja aqui o tempo todo, desde sempre. Mas agora ele ficou mais forte porque as abelhas estão mais enfraquecidas. Thank you.
então vamos para a revisão? Nosso episódio é sobre sumiço das abelhas, né? Então a gente começou falando um pouco sobre o que são abelhas, que grupo pertence, enfim. Demos um pouco de curiosidade sobre a vida das abelhas. Depois falamos da importância das colônias de abelhas para o humano e para as relações com o ambiente. E aí a gente entrou mais dentro do tema do episódio, que era a desordem do colapso das colônias. E aí a gente elencou possíveis causas. Aquecimento global, diminuição de áreas verdes, monoculturas e, consequentemente, aumento do número de agrotóxico, enfraquecimento de colônias, enfim. Então, se você prestou atenção no nosso episódio, a gente falou que as abelhas são importantes por quê? Porque elas polinizam e fornecem alimento. A gente falou que elas estão sumindo por diversas razões. Então, o que isso vai acontecer? Escassez de alimentos. Ficaremos sem comida ou, pelo menos, faremos com que a produção desses alimentos seja mais cara. Mas ainda há tempo de reverter, ainda há tempo de tentar mudar esse panorama. Então aqui a gente agora vai falar um pouco de tecnologias de remediação e reversão. Então acho que agora a gente podia falar um pouco aqui do que a gente pode fazer para favorecer o aumento de abelhas ou pelo menos fazer com que elas não morram tanto.
Ou então diminuir o estrago que ela faria na nossa produção, né? É importante citar o termo serviço ecossistêmico, né? Tem certas coisas da natureza que você pode reverter isso em como que isso é um serviço pra gente. Por exemplo, a gente tem, a chuva. A chuva, ela é o sistema natural de purificação de água que a gente tem e de distribuição de água. É um serviço, vamos dizer, que a natureza faz de graça pra gente, mas sem ela, a gente gastaria muito esforço e dinheiro. Então, a gente pode ver que a abelha, ela faz esse serviço pra gente, que, mano, se você for estimar em dinheiro, e daria em torno de 235 bilhões até 577 bilhões de dólares. Então é isso que a abelha contribui de graça pra gente. Pra gente substituir ela, a gente teria que gastar mais ou menos isso. É muito louco. Teria que fazer a polinização, seja lá como for, a gente pode inventar algum aparelho que faça isso, ou então fazer o que já acontece isso em muitos lugares, que é a polinização manual. Então tem os trabalhadores, isso ocorre muito na China, trabalhadores pegam pincel e vão de flor em flor, pega o macho, passa um pincelzinho e depois passa na fêmea. E assim, você vê os caras na plantação de amendoim, os caras trepados em árvore lá fazendo isso, esse trabalho super degradante e tal. Então a gente vai ter que polinizar com as próprias mãos. E além disso, tem tipo de polinização que você não dá pra fazer com pincel. Tem plantas, como por exemplo da família das solanáceas, tipo batata, tomate, pimentão, berinjela. Esses daí, o tipo de estrutura masculina das plantas, não é fácil de obter esse pólen. As abelhas, elas chegam perto dessa estrutura, segura com a patinha dela, e aí ela balança o rabinho assim, ela treme de um jeito que faz com que o pólen saia daquela maneira. Então ela precisa vibrar. Quem que faz esse tipo de vibração é as mamangavas, essa daí, essas solitárias que eu disse pra você, e as abelhas sem ferrão. Então imagina, nesses tipos de planta, são super importante pra gente, a gente vai precisar vibrar. Inclusive, tem um aparelho que você bota lá no aparelho sexual masculino da planta, e esse aparelho ele vibra, e ele, enfim, estimula lá. Então, ele é um vibrador de planta. Então, a gente vai precisar fazer esse tipo de polinização, que eu acho escrota também, e trabalhosa. Cara, olha o que a gente vai ter que fazer, cara.
E tudo isso vai refletir no preço do alimento.
Com certeza. Tem também as coisas mais mirabolantes, que são os drones, né? Que, né? É tão Black Mirror.
Meu, é tão Black Mirror.
Então imagina, sei lá, você fazer uma abelha que roubou, tipo um dronezinho pequeno, tamanho de um, sei lá, de um amendoim. Esse robô, ele tem um comportamento que nem o da abelha, vai polinizando de planta em planta. É mais viajado essa hipótese, mas temos pesquisas aí, tem algum começo de alguma coisa em drones pequenos que se tentam se comportar dessa maneira, certo?
Certo, tem algumas pesquisas que já estão desenvolvendo drones minúsculos.
Meu, mas acho isso, mano, é muito absurdo a gente pensar que tem um serviço que é natural, que dá pra gente evitar que ocorra o fim da abelha. E não, a gente sempre tem essa mania de achar que um produto, mano, uma tecnologia vai salvar a gente. Com essas ideias mirabolantes de falar, não, tudo bem, poluir o ar, é só a gente inventar uma máquina que vai limpar o ar um dia, sabe? É bem nesse sentido.
Eu acho que é isso que me preocupa, as pessoas ouvirem e falarem, ah, então a gente vai dar um jeito, né? E não, galera, não tá tudo bem. O fato da gente ter que criar uma tecnologia para um fenômeno que já ocorre naturalmente tá mostrando que a nossa espécie está dando errado, na verdade.
Cara, e é a lógica do capital, né? Você degrada, mas você tenta vender a solução. Então você degrada e já vende a solução. Para eles é sensacional,
e
né?
E alguém enriquece e alguém se fode.
E alguém ganha esses 555 bilhões que eu falei.
A tecnologia está aí e as nossas possibilidades são imensas e isso é maravilhoso. Mas que a gente não fique perdendo potencial de criação para coisas que já existem, né? Remendando as nossas próprias cagadas no planeta, né?
É, e assim, é bem isso. Você remenda de um lado e vai ferrar de algum momento, assim, em algum outro. Porque, mano, a abelha, ela, na teia onde ela participa, assim, na teia ecológica, ela tem alguma outra importância que não é só essa. Se você tirar a abelha e falar, não, tudo bem, vai acabar, mas a gente dá um jeito na nossa polinização. Mas e aí? Ela pode servir de alimento para muitos animais, ela pode servir para uma série de fatores, um ambiente natural, que vai fazer falta um dia e isso vai se acumulando e a gente não sabe o efeito que isso vai dar, sabe? É muito louco a gente substituir por tecnologia isso.
Em ecologia ocorre muito desse efeito em cascata, né? Que você tira alguma coisa e isso vai dando consequências em determinadas outras coisas que às vezes a gente nem imaginava. E uma coisa que a gente tem em ecologia também é chamado de princípio da precaução, né? O famoso, se a gente não sabe o que pode acontecer, vamos deixar do jeito que tá. O sumiço das abelhas pode modificar a produção de alimento, mas a gente não tem noção da escala que isso pode acontecer. A gente pode faltar pouca comida, como pode faltar comida pra caramba. Então, na dúvida, princípio da precaução. Não mexe, cara, deixa as abelhas lá. Na ecologia, a gente fala dessas teias, é tudo muito ligado. Então, a gente tirar uma única espécie pode causar esse efeito em cascata e modificar muito mais coisa.
E se você tem curiosidade de saber algum exemplo disso, já foi citado em algum episódio passado como dica cultural, a gente vai postar de novo um vídeo muito bom que chama Como Lobos Mudaram Rios.
Nossa, conheço.
Que é um vídeo muito bom pra você entender o efeito cascata e basicamente é isso. Não mexe na natureza que ela ficou muito tempo e ela funciona bem como tá.
Mas dando continuidade sobre o que podemos fazer pra evitar esse sumiço das abelhas, a gente pode também citar a proibição dos pesticidas e inseticidas, né?
É, como eu disse lá na França, eles usaram isso como uma maneira de acabar com os pesticidas. É isso que a gente precisa de políticas públicas pra combater esse tipo de coisa, sabe? Meu, se você precisa daquilo, beleza. Mas você precisa ter estudo suficientes, né? Que é uma das coisas que a gente vai falar, é pesquisa sobre isso. E ouçam os que os cientistas estão falando pra fazer políticas públicas. E sim, tem pesticidas que tem que ser proibido e acabou, né? O cotinoides é um exemplo disso.
É, e também assim, não vamos ser radicais aqui e falar assim, tem que acabar com os pesticidas, daqui pra frente ninguém mais usa pesticida. Mas existem certos pesticidas e certos herbicidas, enfim, que não são tão danosos às abelhas. Então, eles podem ser mais caros, eles podem custar mais, mas é um preço baixo perto do estrago gigantesco que eles podem fazer.
E de novo, né, gente? É aquela coisa que a gente discute em vários episódios. Vamos respeitar os dados que a gente recolhe sobre as coisas. Se a gente está vendo que um determinado produto é danoso, causa um impacto enorme que vai ser um caminho sem volta, tem que ser retirado. Se a gente faz um teste com outro pesticida, no caso, por alguma razão, ele é ok, a resiliência do ambiente garante que ele não vá danificar as relações, tudo bem. Agora, a gente tem que partir do pressuposto que tudo demanda um teste. E à medida que esse teste mostra um resultado negativo, acabou a história. Não podemos negar dado científico. Isso que é usar a ciência na nossa vida, na política e etc.
Eu acho que até o Alociência é uma tentativa disso, das pessoas pularem a ponte entre os pesquisadores e o público, e os políticos também, e os tomadores de decisões em geral. Alô! Ouçam a gente, por favor. Não adianta fazer pesquisa pra ficar na gaveta. Ouçam o que o cientista tem pra falar, mano. Pelo amor de Deus.
E não adianta encomendar pesquisa pra quem produz o pesticida.
Exato.
E seguindo no que o Marcos falou, continuar as pesquisas, né? Então, por exemplo, o pesticida tá sendo ruim? Vamos pesquisar um outro pesticida. Criar um pesticida que seja menos danoso.
Ou então, mano, a interação entre os pesticidas, a gente não sabe, mano. É um monte de química que estão reagindo entre si, a gente não sabe onde isso vai dar. A gente tem até dados de que a gente ingere agrotóxicos que a gente nem sabe e a gente está ingerindo. E pode ter correlação com uma série de doenças que a gente está tendo, por exemplo, que não foram feitas pesquisas suficientes, enfim. Tá rolando alguma coisa entre as abelhas, elas estão sumindo como um sintoma. A gente precisa pesquisar. E para pesquisar, a gente precisa de verba, a gente precisa de financiamento, pelo amor de Deus, sabe? Por favor, não é, eu não quero ficar rico, eu quero, mano, sobreviver, eu quero ter pesquisa.
Para de financiar a Bayer, né?
É, mano.
Outra coisa que nós podemos fazer também é mudar o modo como a gente produz alimento no mundo, né? Muito do que é feito no mundo hoje são monoculturas. Eu não vou entrar aqui numa discussão de segurança alimentar, quanto a população passa fome. Acho que isso dá um outro episódio só sobre segurança alimentar e só sobre produção de alimento. A gente chegou até a comentar um pouco no episódio 6 de vegetarianismo sobre isso, né? Mas eu acho que aqui a gente pode falar mais como uma alternativa a essas monoculturas.
É, só explicando rapidamente o que é a agrofloresta, imagina você começando uma floresta de espécies pequenas, depois espécies médias, depois espécies grandes. É assim que se forma uma floresta normalmente, a partir do zero. Agora imagina que essas espécies pequenas, médias e grandes, você pode plantar uma pequena, tipo um milho. Aí a média você cria um café, aí a grande você cria uma bananeira e assim por diante. Ou seja, uma floresta que ao longo do crescimento dela, ela produz comida pra você. E além disso, ela não só um tipo de espécie, né? Que aí é plantações orgânicas, entra aí. Então, imagina você plantar várias espécies que interagem entre si. Então, por exemplo, o feijão, se você planta junto com o milho, eles têm um rendimento muito maior. O feijão, ele enriquece o solo, ele abre o solo melhor. E o milho oferece um amparo físico para esse feijão. Se você colocar, por exemplo, um manjericão junto, o manjericão, ele é famoso para você usar em hortas e tal, que ele previne certas pragas, sim. A gente diminuiria essa necessidade de pesticidas. Mas a impressão que dá é que, tipo, ah, é de qualquer jeito, não vai produzir tanto quanto uma monocultura organizadinha. Não, não. Existem estudos que dizem que dá para você fazer plantações orgânicas com o mesmo rendimento que uma monocultura. Esse tipo de plantação orgânica, ele resolveria o problema de pesticida e também o problema, lembra, das flores. Teria flor o ano inteiro para as abelhas acessarem.
As agroflorestas, como a gente viu, são lugares bem diversos, né? Que vai ao contrário da lógica dessa monocultura. Que acho que a monocultura foi feita na lógica meio empresarial e de efetividade, né? Vamos só derrubar tudo, a gente coloca só uma semente, a gente usa um pesticida. Eles têm na cabeça que a eficiência disso vai ser maior, né? Menos gasto, mais eficiência, mais produção e cresce tudo.
É o famoso fordismo, né?
Exatamente. Linha só que a natureza não é uma empresa, né? A natureza não é uma fábrica. A natureza...
Ainda bem que não, né?
Exato. A natureza, ela tem muito mais... nuances. Ela tem muito mais machixe na natureza do que simplesmente essa lógica, essa coisa meio robotizada.
Se você coloca uma espécie na lista de espécies raras ou em extinção, ameaçadas de extinção, fica mais fácil de a gente fazer políticas públicas para a preservação dessas espécies. No Canadá, teve muitas espécies de bombos, dessas mamangavas, que elas entraram para listas de espécies em ameaça e aí possibilitou fazer leis de preservação do habitat delas. Então, o mundo olha para essa espécie com... olhos mais cuidadosos. A gente pode fazer uma analogia com as tartarugas, porque a abelha, a gente pode ver que ela é afetada por muitos fatores ambientais. A tartaruga, ela é o símbolo de preservação do oceano, porque se você fizer algum tipo de poluição, afetar o oceano em algum ponto, você vai afetar ela em algum ponto da vida dela. Se você degradar praias, você vai afetar a ovoposição dela. Se você esquentar o planeta, você vai afetar as correntes que ela vai andar. Enfim, se você bota uma abelha ou várias abelhas como espécies ameaçadas sob lei, vai abrir possibilidade de você atuar nesses diversos fatores que afetam a abelha, sabe?
É, o problema é que o ser humano, ele... age na lei da empatia do mais próximo, né? Então, a gente costuma ter mais empatia por espécies que são mais fofinhas e mais próximas da gente.
É,
se você for pensar no mar, tem muito bicho lá que deve se foder muito mais do que uma tartaruga. Tipo, sei lá,
coral.
Barreira de corais, é. Barreira de corais tá bem pior do que as tartarugas, só que não tem um apelo tão grande quanto um projeto Tamar, por exemplo. E agora, se for pensar no, nas abelhas, pô, tem mais projetos de araras porque elas são mais próximas, mais bonitinhas, dá pra fazer carinho e tal. E as abelhas, infelizmente, ainda são insetos e a gente não valoriza tanto invertebrados.
Mais uma coisa que poderia, e provavelmente vai, gerar um outro episódio nosso, é o uso dessas espécies símbolos. Por exemplo, você usa arara, você usa o tatu canastra, você usa a tartaruga, como um símbolo de preservação, não só da tartaruga em si, mas de todo o habitat que ela representa, e outras espécies acabam vindo na bota da tartaruga e acabam sendo preservadas também.
Eu acho que o que o Caramelo falou não tem nada a ver. Vai agora aí no Google e joga Bombus SP. Mano, olha essas abelhas, que fofinha. Olha isso, olha. Vontade de abraçar ela.
Inclusive uma abelha que chama Abelha Cachorro.
É?
É fofinha, procurei, Abelha Cachorro.
Bom, a gente pode falar um pouco também de alternativas individuais, né? Geralmente, quando a gente vai pensar em alternativa, a gente sempre tenta pensar no macro, né? Em grandes alternativas, porque quando alguma coisa chega em regime de urgência, por exemplo, as abelhas estão sumindo, a gente sempre pensa, tenta jogar grande, porque é grande que se muda grande. Mas você aí na sua casa, você que nos ouve agora, também pode ter pequenas atitudes individuais que podem, pelo menos, ajudar a diminuir esse sumiço.
Eu acho legal que, assim, você pode fazer isso agora, tá ligado? Então, a gente tá pensou em algumas coisas. Por exemplo, votar com o garfo, a gente pensa assim, né? Lembra, um abraço pros vegetarianos, mas... se você consumir uma coisa que vem de monocultura, se você consumir menos aquilo e tentar achar produtos feitos a partir de agricultura familiar, orgânica, você tá contribuindo com isso. você pode ajudar, sim, as abelhinhas de certa forma. Outra coisa que você pode fazer também agora é você, mano, plante, faça algum jardinzinho. Você não precisa nem de um espaço grande assim. Dá uma pesquisada em quais plantas são nativas da sua região e plantas que produzem flor. E, pô, plante, plante, porque você vai estar oferecendo uma fonte de alimento para as abelhas que estão aí perto da sua casa. Outra coisa que é, já, esse daí já é um pouco mais difícil, mas assim, dá para correr atrás? Tentar criar abelhas como um hobby. Tem muitas pessoas e tem pessoas educando, explicando como criar abelhas, assim. Você vai precisar ter um terreno um pouco maior e tal, mas, mano...
Mas, inclusive, eu vi documentários, vídeos, que dá para criar abelhas em grandes cidades. Eu vi pessoas que criam abelhas, por exemplo, aqui em São Paulo, em apartamentos.
Caraca, sério? É, dá para você criar as abelhas sem ferrão, caso você tenha muito medo. Mas dá para você criar as com ferrão também? Porque todo mundo fala, nossa, a abelha vai me picar, vou morrer. Mas, mano, eu conheço uma pesquisadora, que ela já é mestrada e doutorada, só em abelhas, e ela foi picada 3 vezes na vida dela. E uma delas foi, tipo, um contexto de... Tava num churrasco. Tipo, ela não tava trampando. Enfim, ela não necessariamente tem um comportamento tão agressivo. Dê uma pesquisada, dá para correr atrás. E outra coisa que todo cidadão pode fazer é... Cobre essas coisas que a gente falou a nível político, econômico, industrial. Cobre como cidadão, seja votando, seja se manifestando, seja participando de uma ONG. Cobre dos tomadores de decisão para fazer essas políticas públicas que a gente pediu, essas coisas mais macro que a gente sugeriu aqui. Seja cidadão.
Bom, acho que para concluir, para resumir esse episódio, a gente falou um pouco de abelhas e chegamos à conclusão de que, cara... Elas estão sumindo, assim, não é um achismo, não é uma coisa que a gente pode deixar para daqui a pouco. É uma coisa urgente, assim como outros fatores ambientais que têm acontecido. Então acho que já passou da hora da gente parar de empurrar de barriga essas coisas que acontecem e começar a tomar decisões e começar a fazer atitudes que tentem mudar isso.
É, uma coisa que a gente sabe de fato é que, pô, elas estão sumindo. Mas a gente tem que assumir nossa ignorância de admitir. A gente não sabe por quê, mas por uma série de fatores que foram se acumulando, elas estão sumindo. Então cabe a gente tentar entender o que está acontecendo, sabe? Na sociedade antiga, as abelhas, elas eram vistas como manifestação dos deuses, assim. Todas as vezes que as abelhas, elas se manifestaram de alguma maneira... As pessoas achavam que eram os deuses falando com elas, queria dar um sinal bom ou ruim. Bom, o fato é, ela tá tendo um sintoma. A gente pode ver isso como uma maneira assim, ela tá querendo dizer alguma coisa pra gente, sabe? Basta a gente tentar estudar quais são esses fatores e ouvir. Será que a gente vai conseguir ouvir o que ela tá querendo dizer pra gente?
É, e trazendo um pouco pra esse episódio, como a gente fez aquela brincadeirinha no título de, meu, isso é muito Black Mirror. Toda vez que acaba um episódio de Black Mirror, todo mundo fica muito pensativo e todo mundo fica com... Nossa, olha essa sociedade que pode ser que a gente viva um dia, tal, tal, tal. Talvez a sociedade a gente já esteja vivendo ela. Obviamente, como a gente falou no episódio, que eles usam, por exemplo, abelhas com drones e etc., a gente ainda não tem essa tecnologia. Mas ela talvez não seja uma tecnologia que esteja tão distante. Ou talvez esse universo distópico que a gente fala do Black Mirror, com todas essas coisas malucas, talvez esteja muito mais perto do que a gente pode imaginar.
É, e aí fica a reflexão. Será que só porque a gente consegue, ou que a gente está muito próximo de conseguir essa tecnologia, a gente pode continuar do jeito que está?
Bom, vamos agora para aquela parte que a gente dá aquelas famosas dicas do que fazer, o que ouvir, o que comer e qualquer coisa que você possa fazer na sua vida. Eu acho que, obviamente, como primeira dica, assim, uma dica mais geral, é assista o episódio do Black Mirror que a gente citou, que é o episódio 6 da terceira temporada, Odiados pela Nação. É isso?
Ah, se você não sabe como que é Black Mirror, eles são várias crônicas, então cada episódio não tem nenhuma relação com o outro, então você pode começar assistindo por esse e voltando.
Boa. Bom, mas agora vamos partir para as dicas e conselhos mais individuais. Eu queria começar, e eu vou começar com uma dica de casa aqui, uma dica caseira. Uns colegas nossos aqui do IB, do Instituto de Biociências, no caso, estão lançando um canal no YouTube, e então é mais gente de qualidade falando de ciência na internet. E eles já lançaram um vídeo até agora sobre a evolução de penas em dinossauros. E achei que ficou muito legal. Eles pretendem, durante esse ano agora, postar mais coisas. Que é o canal chamado Disperciência. Então, se você colocar no Facebook, @Disperciência, no Twitter, @Disperciência, você vai encontrá-los. Então, acompanha a molecada aí, que parece que é um material de qualidade. E quem sabe, a gente pode fazer até futuras parcerias com eles.
Não, e eles lançaram o vídeo, mas eles têm uma disposição de fazer vários outros materiais. Acho que essa semana mesmo eles lançaram uma correção de uma notícia do G1 que estava com uma série de erros sobre conceitos evolutivos. E eu já tinha visto outros textos sendo corrigidos pela equipe deles e achei bem legal essa ideia também. Então tem bem um intuito de divulgação científica e alfabetização científica também.
É, o Instagram deles também, eles botam umas postagens, tipo umas coisinhas mais de ciência que você deveria saber, assim, super rápido pra ler, coisa de
boa. É bem legal.
Multimídias, né? Eu diria que essa galera jovem...
Os meninos bons, menina boa, tá mandando bem.
Então é isso, acompanha lá eles, Disperciência. E seguindo nas nossas dicas aqui, Lucas...
Então, além de dar a dica daquele documentário que eu falei, Vanish of the Bees, ele tá difícil de achar na internet, ele tava no Netflix, mas é muito bom, assim, bem recente, tem até a narração da Ellen Page, bem legal. Eu queria recomendar uma coisa que é mais da minha área, assim, que é um quadrinho. É um quadrinho lançado recentemente por um brother meu, o Tobias Daniluz. É um quadrinho que se chama Zoom. Ele lançou no fim de 2016 como um TCC. É o primeiro volume, vai ser uma trilogia ainda. E, assim, tá sensacional. É como se fosse, um Vida de Inseto, vamos dizer assim, que conta a história das abelhas lá de dentro da colmeia. Tem um protagonista. E o pano de fundo é o colapso das colônias. E a ideia dele é fazer essa divulgação científica ao mesmo tempo que conta uma história do caralho com um desenho, assim, sensacional. Então, quem quiser achar, você pode comprar na Gibiteria aqui em São Paulo. Ou então procurar ele pelas redes sociais mesmo. Vou botar aí o link do Instagram dele. O nome dele é Tobias Daneluz, com TH. É ele que trabalha na ilustração do site Omelete e tal. Enfim, recomendo aí o HQ Zoom.
Maravilha. Caramelo?
Bom, eu tenho três dicas. Então, assim, partindo primeiro do tema, queria sugerir um filme do Fábio Porchat, que por incrível que pareça não é um besterol, que chama Entre Abelhas. Ele é um filme que parte do pressuposto da desordem, então ele usa esse nome como uma forma artística por causa do sumiço das abelhas. E ele conta um pouco sobre a história de um cara que passa por uma separação e ele começa a parar de ver pessoas. Então acho que é uma história legalzinha, um bom fim de tarde se você for assistir. A minha segunda dica é em relação também a abelhas, que é um álbum, Acabou Chorare, do Novos Baianos, um dos melhores álbuns de música brasileira que eu conheço. E é o Moraes Moreira contando ali de uma abelha que entrou, então foi uma música muito legal. E o terceiro álbum é em homenagem à nossa cidade, que agora está mais cinza do que nunca, caso você mora em São Paulo também, que é Crônicas da Cidade Cinza, do Rodrigo G, que ele é um...
Foda, eu vi já. Muito
é bom. Um rapper que ele conta crônicas em forma de rap. Então ele faz storytelling. Eu reouvi esse álbum e ele tem tudo de bom, assim, dentro dele. Então tem crítica ao capital, quebra de estereótipos, tem a vida paulistana.
Aí, falando sobre bandas também, eu queria indicar uma banda chamada Aqui de Abelha também.
Por último, mas não menos importante, Marco Marques.
Vou fazer duas sugestões. Uma tem a ver com o momento que a gente está passando aqui na cidade, que eu lembrei com a fala do Caramelo. É um documentário de 2013 que chama Cidade Cinza. Embora o Dória não fosse o nosso prefeito, a cidade passou por vezes por crises sistemáticas de acinzentamento, né? Ele não está fazendo uma novidade, infelizmente. Tudo bem que ele está caprichando bastante, né? Mas enfim, o documentário vai falar sobre isso, entrevista alguns grafiteiros e tal... E fala um pouco sobre a ideia de retirada das artes dos grafiteiros, das ruas. O documentário é bem legal, recomendo fortemente. E a outra dica cultural que eu vou passar é o mais novo filme da Disney, Moana, Um Mar de Aventuras. Porque eu acho que, em certa medida, a metáfora que o filme trabalha ali dentro da narrativa, ela acaba trazendo um pouco da relação... entre aspas, o homem e natureza, né? Não que eu não acho que a gente não faz parte da natureza, mas ela traz um pouco dessa relação e do que pode acontecer dependendo do que a gente faz com essa relação. Pelo menos essa foi a minha leitura. E o vídeo é bem legal, faz parte de uma nova linha da Disney de tentar quebrar um pouco mais de paradigma. Então a protagonista é uma mulher e a história é bem interessante, também recomendo bastante.
Maravilha. Então, para variar um pouco, queria agradecer a presença do Lucas aqui mais uma vez com a gente. Eu participou agradeço. Desse episódio, já participou de alguns que já estão gravados, uns
com
que
certeza.
Já foram lançados.
Os próximos que virão, tamo junto.
Lucas, valeu. Aproveita, deixa aí Instagram, Twitter.
@luqueiraandrade, Twitter @luqueiraandrade. Tô com umas produções novas aí, vai sair em breve minha HQ, não sei, vamos ver. E estou ilustrando também para um podcast chamado Alô Ciência, muito bom.
Então é isso, bora para nossa caixa de mensagens. Bom, então agora chegou aquele momento onde lemos as nossas mensagens. Depois de longas e merecidas férias, estamos de volta aqui. Como vocês foram de férias?
Aquelas férias que você não pode reclamar, mas você também não sai falando pros seus netos.
Que grande férias.
Grandes férias 2016, 2017.
Não é aquela coisa que você diga, nossa, mas que férias ótimas. Não, mas deu pra descansar esse mêsinho que a gente ficou
um
sem mano.
Atualizar o mestrado um pouquinho.
Bem pouquinho.
É tudo um pouquinho.
É, eu não.
Brincadeira, orientador.
Bom, então bora lá, porque durante esse tempo que a gente ficou sem lançar episódios novos esse mês, a gente recebeu várias mensagens, porque fizemos uma retrospectiva e a galera começou a fazer algumas maratonas aqui. Então a primeira mensagem a gente recebeu no nosso e-mail do Bruno Henrique Bonomi Santos. Ele coloca assim: olá senhores, acabei de conhecê-los através do episódio 9, Ciência no Brasil. Me chamo Bruno, tenho 31 anos, sou físico e estou no segundo pós-doutorado.
Pô.
Parabéns pro Bruno.
Parabéns pro Bruno.
Caramba, Brunão.
Concordo com tudo que foi discutido. Já cansei de ouvir. Mas o que exatamente você faz da vida? É triste. Mas cada pessoa tem o que lhe atrai. E no meu caso, eu acho que é a vontade de aprender sempre sobre algo. Conhecimento é algo que vale muito. Dou mais valor que dinheiro. Apesar de gostar muito dele também. KKKKK.
Enfim, você lê a entonação do Arnaldo.
KKKKK.
Eu tô vivendo esse momento. Enfim, serei um ouvinte assíduo. E traga-nos mais discussões. Obrigado pela atenção. Bom, primeira coisa, agradecer essa mensagem do Bruno. E segunda coisa, falar: Bruno, parabéns por ter dois pós-doutorados em física.
É, de fato, o cara é um exemplo e um herói, né?
Imagina o quanto ele já não ouviu, mas... Ué, mas você só estuda?
Você não trabalha?
O pós-doutorado também é chamado o momento que você começa a ganhar o mínimo pra você ser digno, assim, de bolsa.
E assim, digno a gente
é digno,
tá
não tô falando assim, um luxo, assim, ó, digno.
Tipo, comer.
É, comer, pagar uma
morar.
Casa.
O cara tá no pós-doutorado, ou seja, ele já tá, tipo, 8 anos estudando, agora ele começa a receber dignamente por estar estudando há 10 anos da vida dele.
Nós recebemos também no Twitter 2 tweets, um do Lucas Rock: muito bom o podcast, devo mandar um e-mail assim que terminar a maratona.
Ele ainda não mandou um e-mail, então provavelmente ainda não acabou a maratona.
Pois é, mas acho que deve estar pra acabar.
Logo ele acaba.
Logo, logo. E outro tweet também do José Pontes, ele mandou: episódio super legal, mas tô com uma dúvida. Vocês trabalham com pesquisa? O que vocês fizeram para driblar todas essas adversidades?
É, no último episódio a gente discutiu bastante, né, sobre como é ruim fazer pesquisa no Brasil, mas nós quatro fizemos pesquisa. Como que a gente fez, então? Acho que cada um teve uma estratégia diferente, né, Caramelo? Você não chegou a pegar bolsa, né?
É, na iniciação não peguei bolsa, fiz completamente...
De livre e espontânea pressão.
De livre e espontânea pressão. É, para me formar. E agora no mestrado eu consegui recentemente a bolsa, então... Agora eu tô começando a receber pra fazer pesquisa. Mas melhor do que nada.
Eu fiz só a iniciação, ainda tô no caminho aí pro mestrado. Mas durante a minha iniciação, eu fiz a iniciação com bolsa, né? Mas essa bolsa não é suficiente pra nada, assim. Acho que é 200, 300 reais. Então você não paga nenhum aluguel com isso. E o que me sustentou aqui foi o apoio do meu pai. Eu não sou de São Paulo, então meu pai pagava meu aluguel e mandava um dinheirinho, assim, pra eu poder fazer compras e tal. Além disso, fazia algumas outras coisas aqui na faculdade que me davam algumas bolsas a mais. Mas mesmo assim, não era suficiente pra viver.
É, eu fui mesmo, mais ou menos, no esquema do Gollum. Eu sou de São Paulo aqui e morei com meu pai e com a minha mãe enquanto eu tive bolsa pra minha iniciação científica. Que foi um pouco que a gente abordou, né? Que acaba a iniciação e a pesquisa no Brasil sendo uma coisa feita por pessoas com... um privilégio social maior, né? Porque ninguém conseguiria viver com 400 reais. Ter morado com os meus pais durante a minha bolsa foi o que tornou possível.
É, eu tô na linha do Arnone, no,
Na iniciação eu recebi uma bolsa CNPq, que o Gollum já falou que não paga nem aluguel, e o que segurou foi o fato de que eu ainda morava com meus pais, então menos conta para pagar, mais tranquilidade financeira. E no mestrado agora eu faço pesquisa de graça, na verdade, eu não recebo bolsa. Eu trabalho como professor, então para fazer pesquisa eu sou um voluntário, basicamente.
Você trabalha ou você dá aula?
Pois é.
Então você não trabalha em nada.
É, basicamente eu não faço nada.
Você tá na moda.
É, um professor, eu pesquiso e dou aula.
Faz podcast.
É, faz podcast.
Nada disso, é só hobby.
Nada de trabalho, é só diversão.
Bom, então trabalha um pouco e lê as mensagens que a gente recebeu no Facebook aí.
Bom, uma das mensagens do Facebook que a gente recebeu foi do Leandro Souza. E ele diz o seguinte: acabei de ouvir esse episódio. No caso, ele tá se referindo ao episódio 5... na retrospectiva que a gente estava postando aqui nas férias. Eu acabei de ouvir esse episódio, enquanto varria a casa. Olha aí o detalhe da vantagem do podcast, né? Enquanto você faz uma outra coisa que você precisa fazer, tipo varrer a casa, lavar a louça, dirigir, você ouve um episódio de podcast.
Otimizando o tempo.
Exato. E aí ele continua: senti de longe o cheiro de fumaça na hora do debate de imaginação e criatividade. Ha, 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 ha. A propósito,
tá
a leitura de risada e mensagens é uma arte.
A propósito, conheci o Pod através do meu primo Alan Patrick, que é amigo do ilustrador, que é o Lucas, que tem ajudado demais a gente, inclusive participando de alguns episódios.
Inclusive desse que vocês estão ouvindo dos Exato, das Abelhas. É.
Já estou na maratona para ouvir todos os episódios antes do início do período letivo. Boa, Leandro, continua na maratona, força pra terminar e não abandona a gente no período letivo.
É. Bom, tem mais esse aqui agora pra ele continuar a maratona, né?
É. E, bom, em relação ao episódio que ele falou, é uma coisa que a gente já tinha conversado. Foi um dos primeiros episódios que a gente gravou. É, ainda que tenha sido o quinto que a gente lançou, foi um dos primeiros que a gente gravou e a gente surtou bastante no meio da nossa própria pauta, o que gerou algumas confusões na hora de gravar também. E, de fato, a gente ficou bem maluco com os temas. Então... acho que o episódio tem lá suas confusões, mas em certa medida ele cumpriu uma parte da função, né?
Acho que quem fez a retrospectiva, fez essa maratona, acompanhou a gente, deve ter percebido a diferença dos primeiros episódios, né? Não sim, que agora esteja aquela maravilha.
Mas de fato, o 5 a gente surtou bastante.
Mas deu aquela ajudada, aquela subida. Última mensagem é do Facebook, Goleta?
A última mensagem é da Giane Ferreira, que citou a gente num post do Facebook. Ela escreve assim: descobri essa belezura só agora, depois de ter escrito e pesquisado um tico para um projeto de mestrado que a UFC não quis. Carinha de choro. Mas estou apaixonada mesmo pela temática. Afinal, como experimentos, artigos, teses, etc., poderiam ser melhores divulgados e, assim, criarmos uma verdadeira cultura da curiosidade científica no nosso país? Ah, era uma pergunta. Eu li com o Antônio errado. Vou ler de novo. Afinal, com experimentos, artigos, teses, etc., poderiam ser melhor divulgados e, assim, criarmos uma verdadeira cultura da curiosidade científica no nosso país? A comunicação científica continua com o mesmo tom. Só os fortes entenderão. Ou ela está mais adepta ao gente como a gente?
Essa aqui também era uma pergunta que poderia ter sido lida com uma outra entonação de pergunta. Não, mas de fato, agora brincadeiras à parte, acho que essa discussão da Gênia é bem o que a gente quer aqui para o nosso podcast, né? É trazer essas discussões que criam essa curiosidade científica para parar com esse negócio de, como ela mesma falou, só os fortes entenderão, né? E deixar a linguagem científica mais acessível para quem se interessar.
Afinal de contas... produzimos ciência para isso, né?
Exato. E é uma pena que a UFC não quis, cara. A Federal do Ceará perdeu um ótimo projeto de mestrado.
Com certeza.
Aliás, se quiser mandar uma mensagem falando sobre o que era, a gente ficou curioso.
Boa. Então é isso. Bom estar de volta. Esse ano promete. Como o Marcos disse no último episódio, teremos inúmeras novidades. A gente passou esse mês agora discutindo todas e chegou à conclusão que não faremos nada. Mas de fato, o que a gente pensou assim daria um projeto excelente.
Não, faremos algumas sim. Talvez não agora. Mas algumas vão ser para agora e algumas vão ser para daqui a pouco.
Tem algumas para esse episódio já, tem algumas para o próximo, tem algumas para esse primeiro bimestre já.
Exato.
Vamos lembrar que a gente prometeu para o ano que vem, até dezembro está dentro. Então a gente pode lançar dia 31 de dezembro uma coisa muito legal.
Exatamente.
A festa de fim de ano do
Então você vai ser convidado para o ano novo do Alociência.
É isso aí então?
É isso.
Fechou.
Beleza, então. Até o próximo episódio.
Falou.
Falou.